RFI convida
Elcio Ramalho.
A cineasta Isa Albuquerque é a entrevistada de hoje do RFI Convida. Muito obrigado, Isa, pela sua presença aqui nos estúdios da Rádio França Internacional.
Eu agradeço também o convite.
Isa, você apresentou no Festival de Cinema Brasileiro de Paris e foi a primeira exibição de seu filme aqui na Europa. Ele já havia sido apresentado em Los Angeles, né? Mas continua inédito no Brasil. O filme, documentário, codinome Clemente, que fala sobre Carlos Eugênio Sarmento Coelho da Paz, integrante do movimento Aliança Libertadora Nacional, que lutou contra a ditadura militar no Brasil. Primeiramente, Isa, eu gostaria de saber o que te motivou a fazer um documentário sobre a ação do Carlos Eugênio, que teve o codinome Clemente.
O Carlos Eugênio Paes é um extraordinário personagem, porque ele tem uma capacidade de autorrevelação que eu não encontrei em nenhum outro militante desse período. Então, é um militante que coloca claramente como eram os bastidores da luta armada. Isso é novo. Então, justamente em busca dessas revelações, eu julguei que ao conhecê-lo, né, muito depois desse período, depois do retorno dele, do exílio, que ele passou 8 anos exilado na França, e já vivendo de aulas de música em Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, seria interessante fazer um filme sobre ele. Sempre que conversava com ele, julgava que era importante registrar essa história. E, finalmente, depois de 7 anos, nós chegamos aqui com este filme, né? E com um longa-metragem, com um testemunho absolutamente verdadeiro e contundente sobre os bastidores da luta armada no Brasil.
Agora, no caso, você acha que você conseguiu realmente traduzir aquele período por meio desse personagem? Vamos lembrar que o Clemente, né, que era o codinome usado então pelo Carlos Eugênio Paes, foi um dos homens mais procurados pelo regime militar e ele nunca foi encontrado, né, e nunca foi torturado. O que você acha que você conseguiu transmitir com o seu filme, Isa?
Neste caso do Clemente, ele fazia parte de uma organização que agregou 15 mil militantes no Brasil inteiro, entre outras organizações que somavam aí umas 36, quase 40 organizações de esquerda que combatiam o regime militar. Então, todo esse tecido político da clandestinidade é possível traduzir através da ação ou das ações armadas do Clemente. Quer dizer, claro que 15 mil militantes não estavam com armas na mão. O Clemente estava comandando ali os grupos de fogo. Então, ele fazia parte de uma ala mais radical, mais extremista. E muita gente estava no trabalho de base, de conversão ideológica e tudo mais. Então, sim, era um momento em que o mundo estava dividido em duas grandes ideologias, o capitalismo e o socialismo, e todo jovem se via diante de uma escolha. E, no caso do Carlos Eugênio, ele escolheu pegar em armas para lutar contra a ditadura, e implantar um regime socialista. Essa era a escolha dele. Então, essa dualidade desse mundo, onde, no final das contas, antecedeu o meu universo, porque eu já peguei um mundo pós-ditadura, dentro da ditadura militar. Então, esse mundo sempre me chamou a atenção. Eu sempre quis saber mais desse universo, dos jovens que me antecederam.
No filme ele explica, né, as ações, dá até muitos detalhes, né? Como é que foi esse processo para ele, né, relatar, né, por meio das conversas que ele teve, todas as ações, inclusive muitas delas violentas, né, feitas pela Aliança Libertadora Nacional?
Foi um processo de conquista de confiança, inclusive, né? Foram muitos anos buscando, gravando os mesmos depoimentos em lugares diferentes, em momentos diferentes, às vezes em casa, às vezes nos lugares das ações, né? Então, com isso, aos poucos, ele foi elaborando melhor esse processo da autorrevelação, Naquela altura, também ninguém imaginava que fosse o Brasil fechar seu horizonte democrático novamente, né? Então, você pensa sempre que há um processo de melhora com o passar do tempo, não de regressão, né? Então, é estranho, nesse momento, chegar ao o filme As Telas, parece que foi uma construção do destino, chegou às telas justamente quando se questiona toda uma narrativa, quando se tenta reconstruir, as autoridades constituídas tentam reconstruir a narrativa dos anos 60. Então, eu diria que esse é um filme que vem revelar uma história real e, ao mesmo tempo, é um filme ante essa narrativa, digamos, falseada que está aparecendo.
Como ele vai, como a sua expectativa de como ele vai ser apresentado no Brasil, esse filme?
Nós vivemos hoje no Brasil uma sociedade distópica que elegeu um governo de extrema direita, e esse governo defende o armamento da população. Eu sou contra, apesar do filme falar de luta armada, eu sou contra violência, etc. Um governo que defende, um presidente que defende a tortura, que foi eleito pelas fake news. Então, você vê, nesse momento em que a esquerda perdeu a base, essa narrativa da volta do regime militar foi implantada pela base durante alguns anos. E a esquerda perdeu essa narrativa. Eu acho que o filme vem para contribuir e aclarar que país era esse que sofreu como um golpe militar, que teve 25 anos de ditadura e, enfim, e que obrigou pessoas que teriam um destino tranquilo, como Carlos Eugênio Paes, que ingressou na luta armada aos 15 anos, ele teve que enfrentar esse destino, né? Foi uma escolha? Foi, mas ele foi forçado também pelas circunstâncias? Foi também. Então, nós não queremos reviver esse tipo de período. Nós não queremos os nossos filhos armados, lutando em fronteiras, em guerras que não são nossas.
Muito obrigado, Isa Albuquerque, pela entrevista à Rádio França Internacional.
Muito obrigada a você, Elcio, e à Rádio França Internacional.